Você está ouvindo mpb.com/daio.
Você pode falar, mas se fizer uma coisa diferente, ela vai...
Eu sei.
No teu ato, no teu comportamento.
É verdade.
Na tua atitude.
Isso é verdade. Esses dias eu li um negócio que eu achei muito bacana. Que eu achei muito bacana, que foi assim, o exemplo não é a melhor maneira de você educar uma criança, é a única.
É a única.
É maravilhoso isso.
É bem isso.
Não é a melhor, é a única. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, como pai, isso é um trabalho, pai e mãe, né? Você tem que dar um trabalho para a nossa vida mesmo, é de saber que a gente tem defeito, cara. A gente não sabe, ninguém ensinou a gente a educar, a gente não sabe como é que se educa, a gente não sabe o que é ter pai, o que é ser pai, o que é ser mãe. A gente está fadado a erros, fracassos, e provavelmente o filho, quando falar, ah, você fez isso, fez aquilo, ele vai ter razão. E a gente está aprendendo com ele também, cara. Tem que estar aprendendo com ele.
A gente evolui total.
É isso aí.
E é legal, como a gente comentou, tem vários amigos em comum que estão com crianças, né? E o Luciano sempre está junto, é o CD, ele tá, me ajudou muito. E eu estou acompanhando muito, né? As filhas pequenas. E é exatamente isso. Você pega o cara, pô, eu tô não sei o que, eu não posso. Eu tô correndo, eu tô vendo ele falando. E vejo você, é igualzinho.
É igual.
Cara. Seja no Rio de Janeiro, seja no Rio de pai, cara, é uma única coisa. Mas o que a gente cresce, cara.
É uma loucura. Por exemplo, a gente, eu sempre gosto, cara, eu gosto de festa, né? Gosto de bagunça. Minha mulher também gosta de beber, gosta de sair e tal. Mas, cara, infelizmente, agora a gente sai, faz não sei o que, mas é tudo recluso, né? Tudo amigos aqui em casa, ali no outro, porque não dá.
Sim.
Fazer o quê? Não
dá. Teus costumes tem que mudar.
Muda completamente. Assim, pode sair, mas amanhã às 7 da manhã eu tô batendo lá.
Ah, tem que estar acordado, tem que ter energia.
É.
Tem que ter...
Total. Então, assim, outro mundo. É você desvincular completamente a sua vaidade, o seu ego em relação a você e partir para o outro. É tão difícil isso, cara. Difícil. Principalmente para nós artistas, né, que estamos sempre trabalhando essa coisa do que a gente vai fazer, tem uma hora que você fala, caramba, não tenho. Agora eu vou cuidar de alguém, o que ele vai fazer. Então, é difícil.
Não é sublime?
É sublime, difícil. E difícil. E com nova época, né, uns novos ares. No caso agora, como eu falei politicamente das vozes, né, do negro, da mulher, do homossexual também, as mulheres agora têm essa voz e aí nós somos participativos, muito participativos, e temos que ser, né? Como antigamente ficava na mão das mulheres, né? Ainda na maioria fica, a gente sabe disso, mas a gente tem que estar presente mesmo.
A mulher é o sexo forte mesmo, não adianta.
É.
Tô falando aqui com Alexandre Nero, mpb.com/daio, na Rádio Cultura. Nero, quero que você fale agora um pouquinho. Você já tinha falado antes, agora deu uma pincelada. Quero que, infelizmente, é uma coisa que está em voga. Quero que você fale um pouquinho dessa relação nossa com o Brasil, com os tempos que a gente está vivendo. Você estava falando já dos negros, das mulheres. Como é que você está vendo essa nova etapa que o Brasil está...
Então, eu tô falando não gratuitamente, né? Justamente etapa de...
Por isso que eu toquei no assunto.
De um homem... Eu já passei por várias fases, né, em relação ao atual presidente da República. Eu já tive ódio, tive raiva, eu estou num momento...
Que fase?
Eu estou numa fase da pena.
Pena?
Estou quase na piedade, porque assim, colocaram um menino de 15 anos de idade na presidência da República, que não sabe o que está fazendo, que não tem ideia de quem ele é. Eu acho que ele é vítima da própria ignorância. Que assim, sabe, é um tiririca que chegou para a presidência da República, tá passando uma vergonha danada lá em Davos, sabe?
Hoje é dia.
Passando uma vergonha para ele, para nós, claro, mas muito mais para ele. Eu acho que ele está se dando conta. Foi um deputado medíocre em toda a sua vida pública, quer dizer, e ele está se dando conta, acho que porque, assim, ninguém olhava para ele, né? Agora o cara vira presidente do Brasil, de um dos maiores países do mundo. Acho que pela primeira vez ele está se dando conta que ele... Caramba, como eu sou burro, como eu sou idiota, o que eu estou fazendo aqui? Era melhor eu ter ficado lá no meu cantinho, sabe? Se não fosse ele um cara tão agressivo, tão... que pregasse tanto ódio...
Você teria pena.
eu teria pena, eu teria piedade dele. Muita, muita pena, porque ele está passando mal bocado e vai passar muito mais.
Tá. Inclusive ele é teu vizinho, mora perto aí, né?
É. É, é. Diz que sim, não sei, nunca cruzei com ele.
É. Mas mora em Nabai
também. Ah, é. O Rio é uma cidade pequena, né, cara? Tem isso também. As pessoas têm uma ilusão do Rio, acho que justamente pelo marketing que o Rio teve, né? A Rede Globo, e Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Bossa Nova. De criar, assim, às vezes querem comparar com São Paulo, uma coisa que é incomparável. O Rio de Janeiro é uma cidade, é um balneário. É um balneário que se tornou famoso mundialmente, que por isso, inclusive, é uma cidade que tem problemas seríssimos, talvez a cidade com mais problemas do Brasil, porque é uma superpopulação de pessoas completamente despreparadas, sem dinheiro público, porque as pessoas... É muito morro, né? É muita comunidade... Que só nega, né? Que puxa o gato daqui, o gato da água, o gato da luz, o gato não sei o quê. E se tem uma cultura no Rio de Janeiro de... É muito estranho para a gente que vem de Curitiba, é muito complexo de você entender essa... É meio uma terra sem lei. Meio que tudo pode, meio que pode qualquer coisa, para o carro em qualquer lugar, lei de trânsito meio que não tem, é loucura, sabe? Né? É uma loucura mesmo, assim. Pra gente que vem de fora é meio assustador.
Curitiba, hein?
Aí eles fingem que fazem, aí tem aquelas blitz que eles fazem, não sei o quê, pra pegar artista bêbado, ou pra fazer blitz pra pegar bandido, não sei o quê, mas na verdade eles fazem isso realmente, mas assim, na verdade ela é uma cidade completamente desestruturada, que só se elege gente sem vergonha, né? Que só quer maluco, que só quer mamar na teta de verdade, dizendo que os artistas é que mamam, sendo que eles são os primeiros a mamar, né? Os caras que são...
Agora é a culpa dos artistas, né?
Sem entender, né? Mas é natural, a gente tem que entender isso também, essa culpa dos artistas tem um viés político nisso, porque eles sabem que nós, artistas, somos contra eles. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, e eles começam a querer... A melhor maneira de você atacar o teu inimigo é denegrir a imagem dele. Então, assim, é muito curioso, porque você vê como é que um homem, por exemplo, do Bolsonaro, que ficou 30 anos e aprovou 2 projetos lá, com 3 filhos lá trabalhando lá dentro, né, mais a mulher, mais não sei quem, vem dizer para nós mamar na teta. Quanto que eu ganhei do governo na minha vida? Nunca. Você, nunca. E ele ganhou a vida inteira, veio falar que nós, artistas, ganhamos dinheiro do governo. Isso é uma aberração, uma afronta, mas as pessoas acreditam. Outro, por exemplo, é os pastores dizendo que os artistas só negam imposto com a lei Rouanet. Quer dizer, os caras que não pagam imposto, porque a igreja não paga imposto, eles não pagam imposto, diz que nós só negamos imposto, que esse dinheiro da lei Rouanet. Quer dizer, as pessoas acreditam nessas falácias.
Acreditam.
E acreditam, e acho que é sorte deles que acreditam. Sorte deles. É a ignorância, e assim, porque eles têm que ter medo da gente mesmo. Eles têm que ter medo, porque é a gente que dá cacetada neles, não é mais ninguém.
A gente que fala.
É a gente que fala, e a gente é o espelho deles, cara. O ator, o músico que vai lá e canta a música e fala, esse cara aqui, não sei o que, tá. E o ator que vai lá em cena é o personagem, que é aquele pastor que fala, putz, olha, tá aparecendo o safado do pastor lá, não sei o que, é o ator. Então, quer dizer, esse espelho que os artistas fazem, é isso que eles temem. E tem que temer mesmo.
Tem que temer, mas depende do ator, né, Nélio? Tá falando que
tem músico também, né?
Acho que tudo, né?
Não vou entrar.
Vai fundo.
A incompetência tem tudo que é lugar. Tá. Até político.
Nero, pra terminar, quase terminando já esse especial, pô, especialíssimo, né? Muito bacana. Eu quero que você fale agora uma mensagem, assim. Pô, galera, é o seguinte: muita gente ouvindo a gente, muito músico, muita galera. Tenho certeza que todo mundo vai. A galera do meio, teus amigos, nossos amigos, que vão estar ouvindo, que vai ser um programa muito especial. Quero que você faça uma mensagem, resumindo nesse papo todo que a gente teve, que foi muito bacana, que eu senti uma... Te confesso até, me surpreendendo aqui com você, da tua transparência, da tua sensibilidade, que a gente rolou, né? Tanto tocando, conversando, né? Em off, tudo. Muito legal. Quero que você passe exatamente isso. Que você fale nos comentários finais sobre a tua vida aqui no Rio de Janeiro, sobre a tua saudade de Curitiba, a mensagem que você fala para os teus amigos que vão estar te ouvindo aí.
Cara, difícil mandar uma mensagem, né? Putz, grilo. Putz, falar de... Não, eu acho que foi dito, eu não sei exatamente, uma frase, eu não sei o que dizer, eu não sei como assim. Não sei.
Não, fala aí, cara, fala assim, pô, que você sente de estar hoje no patamar que você chegou? Ah. Nem falo até de mídia, porque a gente sabe que a mídia, né? Mas você realmente sabe quem são teus amigos, você conquistou vários novos amigos.
Yeah.
Mas digo, mídia, um dia você está em cima, um dia... mas nem falo disso. Não falo do teu know-how que você adquiriu, estando hoje numa Globo, estando morando no Rio de Janeiro, tendo uma família constituída. É isso que eu te falo.
Mas, cara, você sabe uma coisa curiosa aqui, que a gente fala muito, a gente encontra muito, assim, os artistas todos aqui de Curitiba que moram no Rio, a gente se encontra bastante, sabe? A Catiúcia, por exemplo, que é um fenômeno, né? Quer dizer, a gente está sempre seguindo o Kaique, que está fazendo um sucesso danado, Kaique e Luna, que faz um sucesso danado lá na Multishow. Então, assim, tem uma galera que a gente sempre se encontra e a gente se curte muito, sabe? Não tem. Nunca teve esse distanciamento, assim, eu nunca vi esse distanciamento. Achei muito curioso. Já aconteceu várias situações comigo, curiosas, por exemplo. De eu chegar no Delorex e fazer show com o Delorex, as pessoas falaram, nossa, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim que eu estou fazendo aqui? Eu sou esse. Né? Ou o Fato lança um disco agora que vai passar no Canal Brasil, inclusive não sei quando.
Vai passar.
Vai passar, gravou um disco com participação do Pedro Luiz, o João Cavalcante e eu. Quer dizer, eu sou o Fato, participo disso, né? Desde sempre.
Sim.
Então, assim, lembro também uma vez que eu estava em Curitiba. E aí brinquei com uma menina, alguma menina ficou ofendida e falou, o que é que você vem aqui na minha cidade falar? Eu falei, na sua cidade não, meu amor, assim antes de você, essa cidade é minha também. Então, assim, Curitiba sempre foi e eu pretendo que seja a minha cidade, ponto. Entende? Isso não tem. Nunca passou em outra instância pra mim. Eu adoro Curitiba, cara. Sempre quero ir, por exemplo, no Sassis Garibaldi. Tenho uma saudade tremenda de Curitiba. Até comigo com o Luciano para não ficar vivendo no saudosismo também, porque senão a gente fica parado, né? Tem que ir para frente, tem que ir adiante. Mas eu sinto uma falta tremenda. E eu fico muito curioso para saber o que está acontecendo. Eu fico, às vezes, sabendo de coisas muito bacanas que têm acontecido em Curitiba e tal. Mas eu fico muito curioso para saber as coisas que estão acontecendo lá, os jovens, o que está acontecendo, as bandas, os grupos de teatro e tal.
Então você está ligado, mano.
Eu estou bastante ligado de pessoas que estão ali. Os meus amigos todos são de lá, então eles, quando vêm para o Rio, eles estão falando, cara, essa pessoa está rolando um negócio bacana, tá, não sei o quê. Eu não sou um cara alienado de Curitiba, não. Claro que eu não conheço intimamente tudo, né, que está acontecendo lá, mas eu tô ligado. E eu não quero estar desligado, porque não é uma coisa. E assim. Isso também não é culpa do Rio, só não rolou uma comigo, não rolou uma afinidade artística com o Rio, sabe?
Uhum.
Tem muitos artistas aqui que eu adoro, que eu admiro, mas é uma questão de afinidade mesmo, que é uma outra questão de sentar, bater papo, tomar uma cerveja, compor uma coisa.
Sabe, uma não coisa, aconteceu. Uma coisa natural, uma coisa simples.
Não aconteceu, então sim, eu sinto ainda Curitiba é a grande fonte de inspiração para mim e de influência dos artistas, os grandes artistas, mim, os maiores artistas que eu encontrei, para mim, são de lá, até hoje.
Cite aí uns dois, três,
nossa,
fala aí,
bicho, cara.
Acho legal a gente.
O Luiz Mello é de lá, eu posso. Cara, o maior ator que eu vi na minha vida atuando foi o Mário Schoenberg. Falecido,
conhecido na fábrica.
Cara, o Beijo à Força, o Machiste Machine, o que eles fazem, os discos deles são de uma genialidade, é uma coisa fora de série. Quem mais?
Itaerso Rocha.
Itaerso, cara, aquela pessoa toda do mundo, Ariel, né? Uhum. Caramba, eu tinha pensado. O Igor Rodrigues é a minha maior influência de voz. Entende?
Ah,
sempre
não,
falo
não,
isso.
Que bacana.
É um cara. Pô, Leminski, né? Não tem como Leminski, Alto Trevisan, esses caras todos, assim. Cara, é muita gente. E não só Alice Ruiz, o Marcelo Sani, o pessoal do Fato. É um bocado de gente, que fica difícil, assim, juntar.
Não, já falou bastante.
É
legal,
difícil,
cara.
Juntar tudo, assim, porque realmente vai sempre faltar alguém.
Dai Barone.
Dai Barone. Opa, meu amor, né? Tá certo, bicho, é isso. Autopromoção faz parte. Hoje, inclusive, está em voga, todo mundo fala do post. Cara, todo post de Twitter, Instagram, Facebook, e tem que ser. A gente tem que entender assim, é uma autopromoção, cara. Qualquer que seja. Mesmo quando você fala mal de alguma coisa, ou fala mal de você, também é uma autopromoção.
Mas eu sou.
É só para ser lembrado, é isso mesmo.
Mas eu sou um cara muito sincero e você me conhece muito tempo. Eu, cara, não sou desprovido das coisas. Tanto é que eu tô aqui no Rio, venho na casa de ídolos meus,
posta nada.
É, cara, não sou de boa. Eu gosto de ser amigo.
Mas é uma comunicação boa também, né? Importante. A rede social você usa bastante?
Bastante, eu uso logo.
É importante. Né? Hoje é bom pra gente não ficar dependente
das tem como
grandes,
mostrar,
né? Que a gente não.
Mostrar o teu trabalho, de ficar lá. Mas o que quer dizer isso, né? Que hoje, de repente, a gente está aqui, pô, graças a isso também, mas graças a uma amizade. Mas hoje eu estou na casa do Vinícius Cantuário, que é meu amigaço, um cara que representa muito para a música brasileira. Mas o que eu digo, assim, quando eu falei meu nome para você, que eu acho legal você ser amigo mesmo das pessoas.
Independente se
o Nero está na Globo ou se o Daio. Entendeu?
Claro. Também acho.
Porra, então eu quero te agradecer mais uma vez, cara. Convite de estar aqui na tua casa, no Rio, muito legal.
Um abraço, Rádio Cultura. Eu sou muito fã de vocês aí, acho barato, sempre que possível, estarei aí participando das brincadeiras. Gosto muito. Parabéns a todos.
É isso aí. Valeu, Alexandre Nero. Estamos aqui no Rio de Janeiro, no bairro do...
Aqui é Itanhangá.
Itanhangá. Valeu, brigadaço, mpb.com, Daio, com Alexandre Nero.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou mpb.com Daio. A apresentação, Daio Baroni.